Padre Tiago Freitas, tem-se dedicado à reflexão da vida, sobre a vida paroquial e a presença da Igreja nas cidades, e neste livro, A Igreja Regressa à Cidade, fala do desafio que é hoje evangelizar e servir nas grandes metrópoles. Lembra que a cidade foi e continua a ser um lugar teológico e que é hoje, simultaneamente, cenário de missão e lugar onde a Igreja se reinventa. Como é que se pode ser e ter uma presença cristã significativa nas cidades hoje?
Essa é uma grande pergunta, porque o livro parte, antes de mais, de um dado sociológico, é que muito em breve, praticamente 75% da população mundial estará a viver nas metrópoles ou nas grandes metrópoles, ainda que, quer dizer, hoje temos cidades com 5 milhões, 10 milhões, grandes periferias, mas também é parte de um dado bíblico, que a Igreja nasceu na cidade. E então, quando nós dizemos nesse livro que a Igreja regressa à cidade, ela nunca deixou de estar na cidade, mas regressa àquela que é a sua origem e também uma exigência dos tempos em que nós estamos.
Há outros desafios hoje em dia, não é?
Seguramente. Não, nós somos muito devedores de um modelo mais de aldeia, de ser comunidade, não é? Um parco, um território, uma estabilidade. E a cidade é totalmente diferente. E nesse sentido, então, um modelo que é idêntico àquele que é de aldeia não resulta na cidade, porque os ritmos são diferentes, o grau de compromisso das pessoas também é diferente. Portanto, é um modo de estar totalmente diferente, seja eventualmente porque tem de haver um maior diálogo com a cultura e com as culturas. Uma cidade também é multirreligiosa, multicultural, e isso desafia intensamente a cidade e a Igreja.
E em Portugal isso verifica-se também, sobretudo nas maiores cidades, como Lisboa, Porto, mesmo Braga.
Sim.
São cidades onde a realidade também se tem alterado, não é? A vida das pessoas nos centros urbanos mudou muito nas últimas décadas. A própria crise da habitação atual está a tirar muitas pessoas das cidades e a tirá-las também das paróquias.
Certo.
Portanto, há um desenraizamento. O que pergunto é, a Igreja está a saber adaptar-se a estes novos desafios e a responder-lhes?
Sim, se calhar este é um compromisso diferente que a Igreja tem que ter. Isto é, não pode olhar exclusivamente à dimensão espiritual da pessoa, que é importante, mas tem que olhar para a pessoa no seu todo. Portanto, uma visão holística da pessoa. Seja o problema da habitação, é seguramente um dos problemas. No livro falamos bastante destes terceiros lugares, dos lugares escuros, dos entre-lugares da vida, das pessoas, interstícios da vida das pessoas.
Onde as pessoas estão, não é?
E onde as pessoas estão, seguramente, não é? Quando estava a falar da habitação, sim, é um problema, mas também a vida do bairro, ou o estar no bairro, isto é, aquilo que o Papa Francisco muitas vezes dizia, a Igreja em saída, na cidade não há outro modo de ser, porque aquela ideia quase de João 23, que a comunidade é o centro da cidade, a cidade não tem um centro, as novas cidades não têm centros, têm periferias, têm vários pontos, e nesse aspecto não há outro caminho para a Igreja senão estar onde as pessoas estão. Inclusive o próprio nome paróquia é isso, é estar junto da casa das pessoas ou das suas dimensões, vamos dizer, existenciais.
Reuniu neste livro várias vozes que refletem sobre a realidade urbana e a fé, e até avançam com propostas, algumas inspiradas em experiências noutros países. Eduardo Duque, por exemplo, fala aqui na Pastoral da Mobilidade, tem a ver com isso precisamente que estava a dizer. Luís Figueiredo Rodrigues fala da importância da Igreja ir ao encontro das pessoas onde estão,
certo.
Esses tais terceiros lugares, cafés, livrarias, praças públicas. Rui Fernandes diz que a Igreja tem de aprender a falar da vida com normalidade. Aqui em Lisboa, por exemplo, já há capelas em centros comerciais. Conhece outras iniciativas que mereçam ser replicadas ou que já aconteçam por cá e não seja notícia propriamente?
Por exemplo, no que se refere aos jovens, as universidades são atualmente uma nova forma de ser paróquia. Na Europa temos o caso de Thomas Alick, não é? Para quem a sua universidade é uma paróquia pessoal, literalmente. E esse é um dos fenómenos, lá mais uma vez, das cidades. Quando os jovens saem das vilas ou aldeias, vão para a cidade para estudar, normalmente já não regressam ao fim de semana. Portanto, para eles, a universidade é a sua comunidade de base, e nesse aspecto parece-me bastante relevante. Um segundo exemplo, sim, o diálogo com a cultura, atividades culturais, estas igrejas que se abrem para acolher concertos, para promover também alguns teatros, alguns diálogos, algumas conversas, é um modo diferente de a fé se cruzar com a cultura da cidade, não é? Eu creio que não, esta ideia de simplesmente acolher na igreja, na comunidade, através dos sacramentos, hoje os ritmos das pessoas e a vontade das pessoas também de viverem a sua fé de um modo diferente, penso que terá que passar também por aí.
E há particularidades nas grandes cidades do modo de viver. Uhum. O livro também fala disso, fala da vivência da fé que acontece frequentemente a meio do caminho, em itinerários de conversão adulta que pedem uma nova postura de escuta e hospitalidade.
Certo.
Isso também está, a Igreja também está a tentar
esse é um dos traços,
ter atenção a isso.
Claro,
sim.
É um dos traços que, quando olhamos mais uma vez para as comunidades da aldeia, onde o batismo era feito em crianças, bebés. Pronto. E hoje, cada vez mais, não quero valorizar, mas muitos pais começam já a dizer: vou deixar que a criança cresça e depois, no exercício da sua liberdade, escolha se quer ser batizada ou não batizada, não é? Independentemente se os pais casaram eles mesmos pela igreja. Se este é um fenómeno, quer dizer que, seja a iniciação à fé, seja depois o próprio sacramento, não pode seguir a mesma metodologia que é feito para as crianças, até porque nós não estamos formatados para isso, para batizar crianças. E nesse aspecto o Padre Luís dá algumas propostas concretas. Eu creio que terá que passar muito mais por um itinerário personalizado, de um acompanhamento muito próximo, que uma fé que incida sobre as questões reais que preocupam a vida de cada um. A hospitalidade é desde logo ter a porta e o coração da igreja aberto e para acolher as pessoas no ponto em que elas estão. Porque esta é outra ideia, de que não podem existir, vamos dizer, itinerários pré-formatados para todos. Cada caso é literalmente um caso, que tem as suas dúvidas, tem as suas questões, e elas devem ser acompanhadas com essa proximidade.
E, portanto, o desafio é a igreja ir dando resposta a cada um dos casos, não é?
Sim.
Estando atenta, uhum, e criar novas respostas, novas formas de proximidade.
Sim, quer dizer, seguramente não. A parte dos jovens universitários parece-me, se calhar, uma das respostas mais fortes. Recordo, por exemplo, os jesuítas, com algumas iniciativas, até naquilo que se refere ao rezar, com o passo a rezar, portanto, lá está, nos tais entre tempos, entre que se vai desde o da casa para o trabalho, há ali uns 10 minutos, 15 minutos, onde pode ser um período e uma forma também de oração. Mas também outro dos traços, e é muito curioso, nos últimos 2 anos em Portugal estamos a ver isso, um dos traços da cidade é o mundo digital. E a Igreja, felizmente, está a conseguir, parece-me, nestes últimos anos, a posicionar-se corretamente e de um modo diferente na internet, que é mais do que transmitir a Eucaristia, que aconteceu no período
durante
da pandemia
sim, mas,
e que foi importante, mas hoje já começamos a assistir a um conjunto de formações, de podcasts, de vídeos com o estilo que é próprio das plataformas, seja do Instagram, do TikTok, procurando ter proximidade, uma estética que seja reconhecível pelas pessoas que usam essas plataformas, mas também sem cair na banalidade. Estamos a aprender, mas seguramente o mundo digital é também parte integrante da cidade.
E está a fazer-se caminho nessa área. Levanta também aqui uma questão no livro que eu achei interessante, que é: diz que a capacidade de adaptação também depende de lideranças carismáticas. Isto, uhum, em relação à forma como as paróquias, como a, sim, presença da Igreja na cidade se deve transformar, se deve fazer. Isto também é um desafio maior de criatividade para os próprios padres?
É de criatividade, mas quero dar um passo atrás, desde,
sim,
logo na formação. Isto é,
sim,
altamente exigente para os seminários e o modo como estarão
a formar
os novos líderes.
Sim.
Não se pode formar do mesmo modo que se estava a formar até agora.
Essa atenção estará a ser dada?
Não conheço os seminários todos, não os conheço. Em parte acho que sim, trazendo para os seminários gente de diferentes quadrantes, não serem, vamos dizer, padres a formarem padres, mas a presença das mulheres, a presença também de gente ligada ao mundo da comunicação, da economia e por aí adiante, da espiritualidade. Isso creio que é um primeiro passo, mas também é mais do que somente formar. Quem está no seminário, sejam os formadores, sejam os seminaristas, têm que perceber que o modelo e o modo de estar tem que ser radicalmente diferente. E isso vai impactar, desde logo, por exemplo, no modo de ser líder e uma liderança que não pode ser isolada, não é? Do sacerdote que dá as diretivas todas para a comunidade, que olha, por exemplo, aos teus conselhos, como o conselho pastoral, como meramente consultivos, isso não dá futuro à própria Igreja.
Portanto, as paróquias, e o que este livro também indica, é que as paróquias, tal como existem, estão ultrapassadas.
Eu diria que o modelo que estamos habituados é um modelo que já não é mais adequado. Não quer dizer que seja errado, foi importante para um determinado contexto cultural, e no contexto sociocultural em que estamos, o modelo clássico de paróquias está desajustado. E por isso é que é importante encontrar um modelo diferente. Que haja um espaço onde as pessoas encontram como sendo um espaço de referência, esse elemento permanece. Mas o modelo clássico, eu creio que está ultrapassado. Ah, em tempos tive a oportunidade também de refletir, dizendo que a paróquia não é só o edifício onde o templo, onde nós vamos,
físico,
mas que paróquias são todas aquelas realidades humanas, espirituais, onde a Igreja deve estar presente. Por isso, uma prisão, um hospital, uma universidade, um centro de caridade, uma IPSS, podem ser uma forma de paróquia, de comunidade, ou seja, onde a Igreja está presente, que depois, no seu todo, possam formar esta paróquia como nós entendemos. Aí seria uma espécie de comunidade de comunidades. Mas que o templo seja o único espaço onde há vida cristã, no contexto urbano, eu creio que não.
Uhum.
Alguns exemplos que nós trouxemos para o livro das comunidades protestantes,
sim,
onde isso é mais evidente, ou seja, a passagem da instituição às pessoas. São experiências mais livres, mais fluidas, mais relacionais do que propriamente institucionais. Tem muitas virtudes, tem também alguns limites.
Os exemplos que dão são, nomeadamente, a Alemanha,
sim,
da Suíça.
Da Alemanha, Suíça, França. Baixos. Sim, França também tem. Foram países onde se viram confrontados com a necessidade, lá está, de se reinventar.
Uhum.
Desde logo, a Alemanha passou, a Igreja Católica passou uma crise muito forte. França também, desde há muitos anos, tem investido na formação de jovens cristãos. E hoje começa a dar os frutos muito interessantes, ao ponto de, na Europa, ser o país onde há maior batismo de adultos. Investiram muito na espiritualidade, na liturgia, na formação de adultos.
E com uma atenção aos cristãos em geral, não é? Não só aos católicos, não é? Nem só aos protestantes.
Pois, a questão é o que é muito, um cristão.
Exato.
O que é um cristão?
Mas muitos espaços, podemos dizer, ecuménicos.
Sim. Seriam duas coisas diferentes. Uma, aquilo que nós podemos dizer que é um cristão, se nós vamos pela definição clássica daquele que está comprometido a 100% com a comunidade, pratica todos os sacramentos, nós dizemos o cristão militante, que em teoria seriam cerca de 80% da população em Portugal, mas que na prática esses militantes, esses cristãos, não é a sério, mas comprometidos, são apenas 20%. Quer dizer que há aqui toda uma margem de gente que se identifica com os valores cristãos, que tem também práticas de espiritualidade. Eu olho a partir da experiência que eu tenho nos congregados, uma igreja aberta.
Em Braga, sim.
Onde as pessoas entram a meio do dia para rezar, para se confessarem, para ter um momento de silêncio. Portanto, há uma ligação ao mundo espiritual e cristão, mas não se enquadram naquilo que é o perfil clássico do cristão.
Mas lá está, se lhes perguntarem se são cristãs ou católicas, sim, dizem que sim.
Dizem que sim.
E entram para os tais 80%.
E entram para os 80%. Até alguns anos atrás, isto é uma, penso que estamos a fazer um percurso interessante, porque quase que haveria vergonha de dizer que sou cristão. Agora, nos últimos anos, talvez fruto dos influencers, de figuras, de referência que já perdem o seu medo de se expressarem enquanto cristãos. Rosalía, este último CD que gravou, que editou, e hoje já há maior à vontade para se dizer cristão. A outra coisa que estamos agora a falar é com o mundo, um diálogo ecuménico e um diálogo interreligioso. Né? Reporto outra vez ao exemplo de Braga. Sei que recentemente, tanto em Braga como Porto, foi lançada a Carta das Religiões e, por exemplo, em Braga, que é uma forte comunidade brasileira, atualmente existem quase tantas paróquias quanto comunidades evangélicas protestantes. E isso muda o cenário por completo religioso em Braga. O Porto também não está muito diferente. Uhum. Mas, por exemplo, basta pensar nisto na comunidade brasileira, que mesmo, quer dizer, quando alguém vem de um outro país, traz consigo a sua cultura, a sua expressão de fé. Porque, por isso, mesmo as comunidades católicas, vamos dizer, portuguesas, também passarão por um processo de transformação por via da integração de migrantes, não é? Porque o seu modo de expressar a fé é diferente do nosso modo português. Mas isso acho que há muito espaço para criatividade e para... Não é uma ameaça de todo. Creio que é o acolhimento da diversidade cristã.
O padre Tiago dedica-se há vários anos a refletir sobre isto. Uhum. Se não estou em erro, tem, sim, até uma tese, sim, relacionada com as paróquias, não é? Isso. Mas Portugal está a fazer esta análise, Portugal, a Igreja em Portugal, ou isto tem ficado mais ao nível da reflexão académica?
Eu creio que tem, em parte, ficado a nível da reflexão académica, e que não é muita, em termos de publicações, não há muita publicação feita e pensada para Portugal. Creio que, infelizmente, ainda vamos a reboque das necessidades. Eu creio que talvez o trabalho mais... realizado nas dioceses é o das unidades pastorais, mas em virtude da diminuição do clero, e que em parte tem sido este reagrupar as paróquias para que seja confortável para o sacerdote dividir-se e aguentar-se. Mas isso é uma proposta, para mim, destinada à falência. Porque se for simplesmente agrupar, humanamente falando, não há um padre que aguente. E este é um dos problemas sérios de hoje, que os sacerdotes mais novos estão com problemas sérios de esgotamento e de burnout. O livro que mais vendi este ano na livraria do Diário do Minho foi um livro que tinha a ver com o burnout dos sacerdotes. Por isso, é um modelo que vai permitir-nos esticar mais um ano, mais alguns anos, mas que não pode ser o futuro, seguramente, da Igreja.
O trabalho também é muito por aí, mais sério. Ou seja, por esta constatação que temos feito, não é? Até ao longo desta
parte
conversa,
de um pressuposto
do que
errado.
Mudou.
Desde logo, parte, sim, de um pressuposto errado, que é o pressuposto, é transformar as paróquias a partir do padre. Se ele consegue ou não consegue dar resposta. E esse é um pressuposto errado. As comunidades têm que mudar porque é uma exigência da missão e da fé. E aquilo que tem que ser mudado é em virtude do bem maior que nós podemos alcançar no contributo de todos os cristãos. Não é só um modelo organizacional, mas há uma urgência imediata de reinventar ou dar uma nova vida às comunidades, onde o sacerdote é importante, mas é na lógica daquele que preside a comunidade. Não pode ser aquele que faz tudo, aquele de quem todos estão dependentes, porque senão afunila nele mesmo. Uhum. Enquanto ele não andar, toda a comunidade está presa. E isso, mesmo biblicamente, e quando olhamos para os exemplos das comunidades de Paulo, não é esse o modelo e a inspiração que nós temos na Sagrada Escritura.
Temos olhado, a propósito deste livro, para a realidade nas cidades. Há uma canção que diz que a cidade são só luzes. Sabemos que este tempo de Advento e de Natal traz sempre um brilho especial às cidades, mas por entre os efeitos luminosos, o comércio, o excesso de publicidade, o apelo constante ao consumo, e ainda estamos no rescaldo da Black Friday, como é que se destaca e afirma a Igreja hoje no meio desta confusão e deste barulho das cidades?
Pois, isso é uma boa questão, porque eu creio que não temos sido suficientemente intencionais num diálogo com os parceiros culturais. seja com as câmaras ou com os agentes culturais. E aqui é que creio que é uma mudança que pode acontecer. Porque as cidades marcam o ritmo da vida e da vida das pessoas. Que as luzes acontecem, sim. Agora, a fé também é marcada de símbolos e mesmo as culturas e as pessoas precisam de símbolos.
E muitas vezes esses símbolos cristãos não estão presentes.
Não estão presentes. Que têm sido substituídos por outros de há meia dúzia de anos, um Pai Natal, por todo o imaginário bonito que ele possa significar, não é? Mas não é essa a razão da nossa fé, nem desta origem, desta festividade do Natal. Portanto, não é uma traição nenhuma validar e enaltecer os símbolos cristãos, é um respeito até pelas tradições, e as tradições são importantes. Agora, a questão é esta, se nós continuarmos eternamente numa lógica de confronto e de acusação, não chegaremos lá. Creio que seria muito mais benéfico para nós valorizarmos um diálogo proativo com os parceiros culturais, promovendo, vamos dizer, por exemplo, concertos de Natal ou espaços no centro da cidade onde se explica o sentido até da festa, porque há gente que já não percebe, não sabe o sentido da festa ou os símbolos próprios do Natal.
Há pessoas que nunca relacionaram, por exemplo, que a recolha do Banco Alimentar contra a Fome assinala sempre o início do Advento.
Não, claro.
E isso tudo faz sentido, se pensarmos nisso, não é? Nesta época.
Porque a fé cristã é uma fé encarnada, senão torna-se uma ideologia. Nem nós estamos a viver uma espécie de fazer memória de alguém que nasceu. Estamos a recordar mais um aniversário. Não, uma fé encarnada tem que ter impacto. Quando nós dizemos o reino de Deus está presente, Deus tem que estar presente, senão não é o reino, não é reino dele. E se não se faz presente, e não se faz no presente, seja na caridade, na atenção, na companhia, porque na cidade a solidão é uma chaga forte, e no Natal ainda mais sentida é a solidão. Este cristianismo que não se faz companhia, que não se faz caridade, não se faz proximidade, que não se faz também cultura, é um cristianismo que está condenado à sacristia. E o lugar da igreja não é na sacristia na cidade, é nas praças.
Uhum. Portanto, é possível que a luz da fé sobressaia no meio de tantas luzes, de tanto ruído e de tanta distração.
Ah, então não é? É aquela estrelazinha que... Se for no Pinheiro, é aquela estrela que está lá em cima, aquela estrela que orienta. E nós podemos, com a nossa criatividade, fazê-la brilhar ainda mais, mas não para ofuscar outras, mas para dizer que aqui é uma estrela polar, é aquela que tem a capacidade de iluminar de um modo diferente que outras estrelas legítimas, mas que talvez não tenham essa capacidade, que é mostrar o caminho para onde queremos ir enquanto país, enquanto cidadãos, mas também enquanto igreja, porque a estrela também é para nós, não é só para os outros. Quando nós dizemos que é o diálogo com o mundo, nós também somos cidadãos deste mundo. A lógica de quase de ensinar ao mundo como é que deve viver, nós somos cidadãos do mundo, também precisamos nós mesmos de encontrar a nossa luz.
Uhum. Aproximamos-nos do final da nossa conversa, mas não posso deixar de conversar consigo sobre o outro livro que apresenta neste dia que estamos a gravar na Universidade Católica, que é um livro, é um ensaio a propósito do caminho sinodal. Sim. Em que a Igreja se encontra e que se intitula Quando os Cristãos Não Sentem a Fé Discernir com Estilo Sinodal. É uma reflexão que faz sobre a importância de todos participarem e dos leigos, não é? Dar relevância ao papel dos leigos também.
Este ensaio nasce até de uma conversa informal com o Cardeal Mário Grech, quando ele foi a Braga.
Sim, o secretário do sínodo, não é? Sobre a sinodalidade.
Exatamente, onde nós falávamos, onde ele dizia que é importante que todos participem neste processo de discernimento. Mas todos, ainda estávamos no refrão de Francisco. Mas estes todos, para mim ficou esta pergunta, todos, quem tem fé, não tem fé, quem está mais comprometido, quem não está tão comprometido, todos têm esta competência, esta capacidade para discernir. E esta foi a pergunta base que ficou como mote para o livro. Porque o discernimento... como o Francisco assim o deu como instrumento até para o sínodo, se nós olharmos para os documentos da Igreja, é muito restritivo, este sentido da fé é muito restritivo, porque diz que tem que ser alguém que adere ao magistério, que tem que ter uma vida comprometida com a comunidade, portanto é um cristão ideal. Mas é verdade ou não é verdade que outros cristãos não tão comprometidos podem ser relevantes no nosso processo de discernimento sinodal?
Os tais que falávamos há pouco, sim, não é? Que entram para a estatística que dos 80%, para, exatamente, mas não têm uma ligação tão,
certo,
tão efetiva com a vida em comunidade.
Isso, e foi talvez uma das conclusões deste ensaio, quer dizer que terá que haver aqui graus de participação no discernimento da Igreja, onde um dos primeiros graus seguramente é estes que têm uma ligação cultural ao Evangelho, ao cristianismo, e por isso também têm algum certo sentido embrionário daquilo que pode ser a fé. Tem um segundo grau daqueles que são cristãos batizados, participam eventualmente e esporadicamente nos sacramentos, mas não têm uma vida digamos de comprometida, mas os sacramentos também têm o seu efeito. E depois tem aqueles que são os não-crentes, que podem não ter um sentido da fé, mas muitas vezes têm o bom senso.
E obrigam a Igreja a olhar de outra maneira para as coisas.
E obrigam a Igreja a olhar com o seu bom senso, porque é de senso, de sentido que estamos a falar, que obrigam a Igreja a não entrar, a não ser enviesada, a não ter vista curta. Uhum. E nesse aspecto, uma voz de fora pode tornar-se uma voz profética para a Igreja. Portanto, acho que aqui há espaço para muitos participarem, que não só os tais 20% dos cristãos.
E, portanto, e a Igreja está neste processo que está, ainda estamos a caminho, sim, não é? Agora, com a meta no horizonte de 2028, sim, quando vai realizar-se a Assembleia Eclesial, que vai fazer o balanço deste caminho sinodal, mas a Igreja, em sua opinião, está a saber estar atenta e a ouvir e a atender os desejos desta população tão diversificada?
Não tenho uma resposta definitiva. Eu, honestamente, gostaria de sentir que estamos num patamar diferente daquele em que estamos. Por um lado, acho que temos abusado, como noutras vezes, da palavra sinodal. Uhum. Agora tudo é sinodal. Mas não basta adjetivar as iniciativas para que, de facto, elas se tornem realidade. Eu acho que o respeito que este processo merece é um respeito que tem que se traduzir em gestos concretos. Não é? Porque ouvir as pessoas, nós sempre o fizemos, mas uma coisa é ouvir para agradecer a opinião, outra coisa é ouvir sabendo que aquilo que é dito se tem que traduzir em decisões comunitárias. Porque esta ideia de um órgão consultivo é muito diferente de discernir. Porque discernir quer dizer que uma comunidade, no seu todo, sentiu que algo é de Deus e que precisa de ser feito, por isso há mesmo do lado daqueles que são os pastores, uma obrigação moral de implementar aquilo que foi, em verdade, discernido. Que é muito diferente
aquilo
do que meramente pedir.
Aquilo que foi partilhado pedir. E sugerido, isso, não é?
É muito diferente do que pedir a opinião. Não é? Segunda coisa, este é um processo de há muitos anos, e eu creio que temos que ter muita cautela para não defraudar expectativas, não brincar com o compromisso de tantos cristãos que deram do seu tempo e de si mesmos neste processo de discernimento. Não é? É um ato de... É uma obrigação nossa respeitar o caminho que tantos cristãos fizeram. Não,
portanto,
pode cair
patamar,
no saco roto.
No patamar das decisões,
no patamar tem, das
tem de se ter em conta o trabalho prévio, não é?
Eu tive a oportunidade,
os contributos de todos.
Sim, sim, mas não, e que os... Eu tive a oportunidade de ler todos os contributos das dioceses, uhum, naquela fase inicial,
sim,
e uma das coisas que todos diziam é que faltam instâncias para serem ouvidos, instâncias também de decisão. Isto é um processo sério. Claro que nas comunidades, ou talvez a instância inicial é o Conselho Pastoral, por exemplo, mas que nem sequer é obrigatório pelo direito canónico. É obrigatório o Conselho Económico, mas o Conselho Pastoral deveria existir ou uma forma uma forma que, não, porque cada comunidade é uma comunidade, pode não ter recursos humanos para o fazer, mas uma instância onde as pessoas são ouvidas e que contribuem para o rumo da sua comunidade tem que existir. Senão, corremos o risco de dar uma imagem errada, isto é obrigatória a atividade, a dimensão económica, mas não é obrigatória a dimensão da evangelização. É estranho numa comunidade cristã.
E se calhar aí, Padre Tiago, isto também se liga com o resto que temos vindo a falar, que é a própria organização das paróquias.
Sim.
Se calhar haver uma união de várias paróquias.
Sim.
Que permita ter esses organismos, ou esses órgãos, essas instâncias de consulta e de Sim. trabalho, não é?
Se as unidades pastorais forem aquilo que o nome quer dizer, uma unidade genuína na pastoral, já é um passo bom. Mas eu vou dar um ou dois exemplos para perceber o impacto, para ver se estamos dispostos ou não. Quando nós dizemos que há uma unidade que é, por exemplo, conselho económico ou a parte económica de uma comunidade, uma coisa é cada uma ter o seu património e gério, conforme entende melhor. Mas se temos três paróquias, duas delas estão bem e a outra está a passar necessidades, precisa de reconstruir os seus espaços, pintar e tudo mais, é uma obrigação ou não das outras comunidades de auxiliarem essa? Pergunto, os paroquianos da paróquia A e B estão dispostos a fazer uma coleta, a dar do seu património para ajudar aquela outra comunidade a que está a passar necessidades e que não tem meios? A uma paróquia que tem um coro polifónico, que tem um organista, e a outra que só tem ali, está a cantar à capela porque não tem hipótese. Essas comunidades estão dispostos a pôr os seus dons a render para que a liturgia da outra paróquia seja também digna, que seja mais festiva, mais solene? Ou simplesmente estamos a falar com uma espécie de arquipélago, ilhas que nunca se comunicam, e o ponto aglutinador é o sacerdote? E isto é uma transformação séria para as comunidades, porque também sabemos que às vezes, até dentro de uma mesma comunidade, há parte de cima e a parte de baixo que nem se entendem, os bairros que não se comunicam.
Isto quase que faz lembrar a questão das freguesias também. As freguesias. Não é? Há aqui uma correspondência quase.
Sim, sim, mas só que aqui a razão não é administrativa, é uma razão de missão.
Exatamente.
E se estamos ao serviço da missão, há coisas que temos que perder. E às vezes o amor às nossas coisas, ou seja, há amores maiores do que aqueles que nós sentimos pelas coisas. E isso, nos Atos dos Apóstolos, quando dizia lá, entre eles não havia ninguém necessitado, vamos tentar pôr isso em prática, que entre os cristãos de uma comunidade maior não haja ninguém necessitado. E esse necessitado é de bens materiais, mas seguramente de bens espirituais também.
Para finalizar, que contributo espera dar com esta sua reflexão neste ensaio, quando os cristãos não sentem a fé?
O contributo maior que creio que é de dar espaço para aqueles que se sentem um pouco à margem da comunidade, que se sintam à vontade para poderem colaborar e para poderem também falar de pleno direito, e que a sua voz seja acolhida. Porque pode haver, em alguns casos, dúvida de quem está, dos pastores, dizer é legítimo ou não é legítimo ouvir esta e aquela pessoa, dado que não pertence bem à comunidade. Acho que sim, há espaço para o fazer, é uma necessidade e é importante fazê-lo.